A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deixou Taiwan ontem, depois de uma visita que elevou e elevou em muito a temperatura com a China. A deputada foi para a Coreia do Sul, mais uma etapa de sua viagem à Ásia, que inclui Singapura, Malásia e Japão. A China não reconhece Taiwan como país independente. A China protestou contra a visita e começou a fazer exercícios militares em torno da ilha. Aviões chineses chegaram a cruzar o território de Taiwan. Para comentar as consequências da visita de Nancy Pelosi, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, para a gente entender por que que Taiwan, uma ilha pequena, né, que fica ao sul da China, desperta tanto interesse agora do mundo, todo mundo está ligado em Taiwan, por que toda essa polêmica com a China?
Bom, a questão é que Taiwan, que é uma ilha com um território um pouco menor que o estado do Rio de Janeiro, né, e tem uma população de 24 milhões de habitantes, ou seja, comparado com a China, né, a China continental é um território pequeno e principalmente com muito poucos habitantes, né? Se você vai ver a quantidade de habitantes comparado com a quantidade de habitantes da China. Mas a questão é a ligação histórica de Taiwan com a China. Taiwan primeiro chegou a ser colonizada por europeus, pelos holandeses e antes pelos portugueses. Inclusive os portugueses deram à ilha o nome de Formosa. Por isso Taiwan em português também é conhecida como Formosa. E o que aconteceu é que passou a ser do Império Chinês. Já ao redor de 1600 e pouco, passou a ser do Império da China e a China perdeu uma guerra com o Japão em 1895 e teve que ceder Taiwan ao Japão. Então virou uma colônia japonesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão é derrotado, o Japão cede Taiwan e Taiwan volta a ser da China. O que acontece é que a China, como você sabe, estava numa situação de guerra civil entre o chamado Partido Kuomintang, ou nacionalista, e o Partido Comunista Chinês. Uma guerra civil que já vinha desde a década de 1920. Era uma guerra civil de muitos anos. E a ilha, então, ficou ligada, digamos, à China até simplesmente de 1945 a 1949. Porque em 1949, o líder chinês, Chiang Kai-shek, quando ele viu que ia perder a guerra para o Partido Comunista Chinês, dirigido por Mao Tse-tung, o Chiang Kai-shek, ele fugiu com as suas tropas para Taiwan. E ele proclamou em Taiwan a República da China. O que acontece durante todos esses anos é que havia dois governos dizendo que eram o governo legal da China. Primeiro, um era o governo que controlava efetivamente quase toda a China, que era o governo do Mao Tse-tung, né, que proclamou a República Popular da China. Então dizia, nós somos o governo da China. Enquanto isso, havia o governo instalado em Taiwan, que era a República da China, que era esse Chiang Kai-shek, né? E o Chiang Kai-shek dizia, eu sou o dirigente legítimo de toda a China. Então não havia dúvidas de que a ilha pertencia à China, porque ambos os governos diziam que a ilha fazia parte da China. O que acontece é que depois morreu o Chiang Kai-shek, vieram outros políticos e hoje em dia, já há alguns anos, a ilha está dominada por um partido político que defende a independência de Taiwan. Ele diz, nós não somos chineses, nós somos um país independente, temos características diferentes. E isso a China não aceita. A China até aceita que haja um governo, na verdade, na prática independente, mas que diga, somos parte da China e no futuro vamos resolver esse problema. O que a China não aceita é um governo que defenda que Taiwan é independente. Tanto que a China fala que se Taiwan declarar formalmente sua independência, a China vai invadir imediatamente. Então essa é a situação. A China tem o apoio dos Estados Unidos, mas curiosamente, Taiwan tem o apoio dos Estados Unidos. Mas há uma questão curiosa. Os Estados Unidos, como a maioria dos países do mundo, reconhece que Taiwan faz parte da China. Oficialmente, há uma só China. O que os Estados Unidos dizem é que a China não pode ocupar pela força Taiwan, não pode forçar Taiwan a essa unidade. Mas os Estados Unidos aceitam que Taiwan é parte da China. Então, essa visita da Nancy Pelosi criou um grave problema, porque há 25 anos que não ia uma autoridade tão importante a Taiwan, uma autoridade norte-americana tão importante a Taiwan, como a presidente da Câmara dos Deputados. E aí está a raiz do problema. Okay. A China considera isso uma provocação. Já para a Nancy Pelosi, ela acha que isso reafirma o apoio dos Estados Unidos a Taiwan contra um ataque da China.
Muito bom, Ivan, esse resgate histórico aí que você fez, né, sobre a origem, né, de toda essa confusão. Agora a gente consegue entender melhor por que, né, essa visita de Nancy Pelosi, uma alta autoridade dos Estados Unidos, presidente da Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, causou, né, essa visita, o fuzuê que está causando essa passagem dela, breve, né, por Taiwan, mas que está deixando consequências. Ivan, Taiwan pode se tornar uma nova Ucrânia, ou seja, a Ucrânia foi invadida pela Rússia agora, temos uma guerra na Ucrânia. Será que depois dessa a China vai para uma aventura militar para tentar tomar a força Taiwan?
Isso é sempre uma possibilidade. O Partido Comunista Chinês e o governo chinês sempre diz que vai reunificar Taiwan à China, mesmo que seja preciso usar meios militares. Agora, não acredito que neste momento vá haver um conflito, uma invasão. Mas sim, a China está dando uma demonstração de força, porque esses exercícios militares, que são com mísseis reais, com aviões, estão sendo feitos em todo o mar, na verdade, ao redor de todo Taiwan, em 6 áreas ao redor de Taiwan. Na prática, Taiwan, neste momento, está isolada do mundo, porque nenhum avião está podendo ir, nem nenhum navio pode passar perto de Taiwan, porque toda essa área da costa de Taiwan está sendo bombardeada, a área marítima, né? E a China, na verdade, não reconhece que Taiwan tenha uma área marítima própria, porque diz que Taiwan faz parte da China. Então, o perigo de tudo isso é que haja, que nessa coisa, haja algum tipo de incidente, que haja, por exemplo, um avião taiwanês seja derrubado por um avião chinês ou vice-versa, ou que haja um tiroteio entre navios de guerra de ambos os países, porque o problema é que uma faísca pode provocar um incêndio, como, aliás, diz um provérbio chinês, né? Então, a questão toda é essa, que há um grave risco. E a outra questão também, porque o próprio governo do Biden não considerou conveniente essa visita. É uma visita considerada inoportuna, porque os Estados Unidos e a Europa estão procurando manter a China longe do conflito da Ucrânia. Ok, a China é aliada da Rússia, mas querem evitar que a China, por exemplo, mande armas para a Rússia, né? Ou dê um apoio maior até no sentido militar à Rússia. Esse tipo de situação, ou seja, a China se considera um pouco atacada, né, agredida pelos Estados Unidos, isso dificulta essa colaboração com a China em relação à Ucrânia, à guerra da Ucrânia. Pode ser que a China, até como uma represália, comece a dar um apoio maior à Rússia. Sim. Nesse conflito. Okay. E aí isso é muito grave. Então, na verdade, é uma área perigosa, mas não acredito num conflito imediato. Mas, sem dúvida, os efeitos são negativos para o panorama internacional, né?
Estamos conversando com Ivan Godoy, falando aí das consequências da visita da deputada americana Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, a Taiwan. Ivan, nós temos aqui um minutinho, ainda aqui para falar de mais um assunto, sobre os impactos disso na economia mundial. Porque Taiwan, se não me engano, é um dos pouquíssimos países, posso chamar de país, né? Que produz, por exemplo, os microchips que são usados em automóveis, em equipamentos eletrônicos como televisões, celulares. E a gente sabe que há uma escassez de microchips, tanto é que tem fábricas de automóveis que estão suspendendo a produção porque não há microchip para todo mundo, para toda a produção. Quais são os impactos aí disso para a economia mundial, desse conflito lá em Taiwan, entre Taiwan e China?
Bom, a China, além dos exercícios militares, anunciou algumas sanções contra Taiwan. Mas são sanções que em si não afetam tanto. São, por exemplo, a venda de frutas, a venda de peixe, né, da pescado de Taiwan para a China. Afetará determinados setores. Mas a verdade é que a ligação econômica, isso é muito curioso, apesar de toda essa briga, os dois territórios são muito ligados economicamente. Há milhares de empresas de Taiwan situadas na China. E a China vende muito, eles são grandes parceiros, né, os dois países. Então, na verdade, como você falou, a gente fala dois países, mas internacionalmente não é aceito que Taiwan seja um país independente. Essa é a confusão, né? Mas na prática, Taiwan tem uma independência real, né? Mas a questão toda é que é uma ligação econômica enorme. Mas o problema é que se a China começar a aumentar as sanções essas contra Taiwan, e se esse conflito, essa tensão durar muito tempo, isso realmente pode afetar a economia mundial. Porque, como você disse, é um dos poucos países que produz os chips, produz os chamados semicondutores. Então, tudo que acontece nessa área, tudo que afeta a China e também o que afeta a Taiwan, é ruim para a economia mundial.
Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui no Conexão Senado, explicando para a gente todo esse imbróglio. E por falar em imbróglio, Nancy Pelosi está na Coreia do Sul e ela promete uma visita lá à fronteira com a Coreia do Norte. Vai gostar de coisa perigosa assim essa Nancy Pelosi, hein, Ivan? Mas isso aí fica para uma outra história.
Realmente, né? Que coisa, hein? Bom, tudo bem, né? Cada um tem suas opções na
Gosta
vida.
De viver perigosamente. Mas valeu, Ivan. Isso aí fica para uma outra oportunidade. A gente bate um papo sobre isso. Obrigado, Ivan. Até a próxima oportunidade.
Até a próxima.